aprovação da sessão, ata da sessão anterior. Todos tiveram acesso. Justificar a ausência da vereadora Santinha, vereador do Silvio, por conta de problemas de saúde, não poderão comparecer. E o Diogo também. Boa dura? Não? Vereadora? Não, estou falando da ata.
Não?
Tá. Tá. Quem aprova, permanece como está. Ata aprovada. Inscrições estão abertas para quem for usar a fala. Ninguém vai usar a fala, não? Eu queria só relatar. Essa semana teve a discussão do PPA. Estive lá, a vereadora Eliane, o Naldo, o sindicato. De Pio Nono, quem estava lá era nós três. E um momento importante, discussões, mas que deixou muito a desejar, onde num local, num momento de discussões, onde o governo não mandou representante de algumas instituições importantes, como a DAP não estava lá. Qual foi a outra vereadora?
Eu estou lembrando só da DAP, porque apareceu algo lá também que eu nem sabia que existia.
Teve duas instituições. Tem a DAP, relataram lá também a problemática da Emater, também que está sucateada, que estão tentando reestruturar, mas estava representada. E o pessoal da saúde também estava lá. Com uma fala muito bonita, só as mil maravilhas que vão pactuar, que vai acontecer, e que era mais, eu achei que, desculpa a expressão, um momento de encher linguiça, né? Porque até relataram a questão da pactuação de 2009 e em 2013, enquanto secretário, essa história já vinha, eles batendo, iam pactuar que tinha que mudar, que tinha que mudar. Então a coisa de 2009, faz 10 anos, nunca que mudou nada, né? E continua a mesma lenga-lenga, o mesmo blá blá blá, pá, pá. E acho que também não vai, o que está pacto, o que foi lá discutido, pactuado, acho que não vai acontecer, que não aconteceu até agora. Falamos da problemática do hospital de Pio IX, que não é só de Pio IX, dos vários HPP do Estado, dos atrasos que existem, coisa que no passado eles pactuaram que tinha que pagar o hospital de Pio IX e que não pagaram. E estão pactuando de novo e não vão pagar. Então, acho que foi aquilo ali, mais um momento para cumprir tabela, para dizer que está de acordo com a lei, para passar as aprovações que interessam ao Estado, e que para a gente enriquecedor, que você está ali conhecendo outras pessoas, discutindo, agregando valor, mas que fica ali, acabou. Foi o meu ponto de vista, né? E que agora também, essa semana, saiu, ela mandou mensagem ontem, a doutora Patrícia, que também não é mais diretora do Hospital de Picos, eu assumi é outra, né? Espero que, como é que se diz, boa sorte naquela bomba, que ali é a chamada bomba relógio, né? Vamos ver o que é que vai acontecer com essa nova gestão.
Retomando aqui essa discussão com relação ao PPA, presidente, dizer que esse trabalho ele iniciou desde o início do ano nos conselhos, nos territórios. E assim, eu achei muito válido essa forma que o governador expande e oportuniza através da CEPLAN essa discussão. Então, dizer que nós aqui do Conselho do Vale do Guaribas fizemos nossa parte. Nós nos deslocamos várias vezes até Pico, nos reunimos com pouquíssimas pessoas, porque são poucas pessoas que querem prestar esse serviço voluntariado. Mas a Câmara de Pio IX estava lá representada e nós levamos todas as demandas. De modo que nós fomos capazes de apresentar à CEPLAN um relatório de todas as demandas, desde a educação, saúde, fomento aos movimentos agropecuários. Elencamos dados fortíssimos, como o do hospital regional, o da educação, déficit enorme, né, o índice de analfabeto altíssimo, a inoperância das políticas para jovens adultos. O senhor chegou depois, mas essa discussão foi intensa. Nós cobramos veemente, né, de forma bem incisiva mesmo, lá os técnicos da educação, para fazer valer tanto o dinheiro que é aplicado, né, para essa modalidade de ensino que é de jovens e adultos, e a gente não vê resultado e não vê investimento na educação infantil. As responsabilidades são passadas mais para o município. A questão da saúde, nós tratamos dos HPPs, nós registramos lá o retrocesso que nós identificamos inter e centralizada a saúde nos regionais e tirado a autonomia dos HPPs e não ter dado estrutura a esses hospitais. Nós falamos, o senhor endossou essa fala, foi muito boa a sua participação. Com relação ao fomento à agricultura, esse é o que a gente tem mais tocado, né? Porque além de discutir no conselho e tomarmos conhecimento de toda essa problemática, nós levamos também para outros órgãos, como as câmaras setoriais, que são órgãos muito efetivos, né? Que realmente tem pressionado, que nós temos uma característica diferente das câmaras setoriais. No Ceará, são formados mais por gestores, aqui não, são os produtores mesmo, aqui no Piauí, é um diferencial importante. Então, nós levamos a problemática da nossa cajucultura, que não repousemos os pomares, que temos patologias gravíssimas, viu, Pelé? Como o oídio, que desagregou valor, quer dizer, nós tivemos uma safra vastíssima, mas que perdemos mercado, perdemos feio, certo? Conversando com pessoas que já estão na área industrial, perdendo mercado para São Paulo, Caju de Mesa, para Goiânia, para Brasília. Por quê? Porque o oídio, ele compromete o aspecto do caju e o tamanho. Então, eles perderam, tiveram que pagar 30% de rescisão, de multa rescisória por conta de suspensão dos contratos. E nesse aspecto, nós estamos organizando, já está certo, precisa data. Quero comunicar aqui a Câmara, certamente vão ser comunicados também aí a gestão. Um movimento grande, que aí nós ainda não sabemos se nós vamos sediar, se é Santo Antônio, se é Monsenhor, não sei, mas já está certo. Já tem técnicos da Embrapa convocados para discutir com os produtores. Vamos trazer um movimento da Câmara, porque nós somos Câmara também. Técnicos da Embrapa de Petrolina, que vão trazer, que atende Petrolina, que vão trazer as técnicas de combate ao oídio, que são 5 patologias que comprometem, mas o oídio é a principal. E também os empresários locais, como o Valdenor, como tem o Aurino, tem o Leontino, são pessoas que estão tendo grandes prejuízos, que passaram a vida todinha. A questão do mel também foi muito debatido lá, a questão do meio ambiente. Nós estamos perdendo porque, para poder combater as pragas do caju, nós estamos matando nossas abelhas, está tendo um desequilíbrio muito grande, então um desafio para a gente, né? E, assim, de modo que o vereador João, vice-presidente, há de convir, eu nem ia para esse evento. Porque era no meio de semana, e eu disse, a gente contribuiu, fizemos o relatório, contribuímos bastante, mas a mobilizadora insistiu tanto que a gente fosse, que eu saí aqui de madrugada, 2 horas da manhã, uma loucura, de carona, fiz outra carona, aí volta, enfim, foi uma loucura, mas foi bom. E o senhor pode perceber o quanto que o nome é importante nas discussões lá, o quanto de propriedade de a gente vê, municípios, são 23 municípios, tem município que vai e volta, não abre a boca, não tem informação para dar. E a gente detinha todas essas informações. A gente tinha mais de 3 pessoas de quilombo lá, né? Da educação de todas as áreas. Nós detínhamos todo esse conhecimento. De modo que depois da CEPLAN fez E assim, outra participação importante que nós fizemos lá, que eu não sei, depois só que eu vi o vereador João João lá, foi com relação à segurança, né? Muito polêmico. Estava lá o corpo de bombeiro, os representantes da Polícia Civil das 3 instâncias e a PM. E nós fizemos e colocamos lá no PPA e pedimos que colocasse valorização dos policiais, dissemos as condições que eles trabalham, que estamos alocados aqui na região. Desligar isso aqui. Que estamos alocados numa região de fronteira, de alto risco, como a 020. E que temos um contingente ínfimo. Que se arrisca todo dia, que o governador, eu falei assim, tenha prudência e valorize essa classe, chama as pessoas que estão concursadas, abra concurso, aumente o efetivo e dê condição para essas pessoas trabalharem, porque são pessoas como nós, até citei o exemplo, professores, enfermeiros e PMs, a gente é quem leva mesmo esse país aí nas costas, aí os agricultores, claro, mas eu estou falando tecnicamente falando, né, nos espaços de gestão, no enfrentamento. Então, essa participação também em nome dos PMs, porque é uma coisa também que nos sensibiliza, né? Essa questão das má qualidade de serviço. E só para complementar a nossa fala aqui, eu quero dizer para vocês que no próximo final de semana vai acontecer a 5ª edição da Exponon. Quero convidar a todos. Vai ter na sexta-feira, a programação está prevista, muitas capacitações, todos os produtos que a gente pode conseguir juntar ao SEBRAE, de formação, não só para a associação, mas para quem desejar, porque a nossa orientação junto à associação é que expanda para os nossos criadores, que nem todo mundo tem saco e nem disponibilidade para se agregar à associação, porque a nossa associação se reúne uma vez por mês, tem formação, tem critério. Se faltar 3 reuniões, está fora, é substituído. Então, assim, ela está aberta e a orientação que a gente dá é que eles estendam o trabalho e os resultados positivos para os outros criadores, porque a cadeia é forte. É fortíssima. Nós temos 90 mil bichos desses, né? Carne cara, a gente não tem nos estabelecimentos aqui para comprar, porque é caro. Não dá para reproduzir. Ali aquela pracinha tão agradável, ambiente, por que não vende bote? Porque a gente compra 17, tira, gosta de ser o quê? Se acaba. Mas assim, a gente está caminhando para oferecer um mercado acessível, pelo menos na orientação que se tem através das formações, né? É, à noite, na sexta-feira, vai ter um pezinho de serra e um sertanejo, que é a parte que mais me interessa, né? Eu até digo, para essa parte aí a gente não consegue recurso. A gente tira do nosso bolso para manter esse momento, porque o entretenimento do sábado você consegue, emenda parlamentar. Mas assim, os boxes e a cobertura a gente não consegue. Então, no ano passado a gente contou com um parceiro muito bom, um órgão que é financiado pela Sociedade Brasileira e a Pionense, que é o Senar, de forma meio parcial, porque não deu para ser totalmente. Esse ano houve um impedimento por parte de Pionono, houve lá uma orientação que não fizesse, a gente lamenta, porque não foi a mim, não é para mim essa nega, é para a associação. Eu orientei a associação que abordasse o sindicato novamente, mas a associação não quis, porque o ano passado não obteve nenhuma resposta. Enfim, e a gente reclama do Estado, mas graças a Deus, a gente, através dos representantes da gente, a gente conseguiu ser ouvido, abrir uma carta convite lá paralela, a equipe de... pessoal que fornece essa estrutura, que está atrasado aí, está muito atrasado, 17, 2018, não queriam fornecer, mas a gente conseguiu parte e a gente vai estar mantendo a outra parte. Sai oneroso para a gente, é chato, é triste, fica aqui o nosso repúdio para as pessoas que conspiram contra um momento desse. Eu vejo aí que tem vereadores se mobilizando, fazendo movimento, ninguém me vê, a gente se contrapor. A gente vai somar, e quando as pessoas perguntam, que já está muito difundido, a gente vai ressomar e orientar, e se tiver alguma colaboração que a gente pode... Não estou fazendo com demagogia, não, Pelé. Eu estou falando é sério. Assim, porque é feio, né? Você se contrapor contra uma coisa tão importante. A Festa do Vaqueiro, a 10ª edição, também convida a todos. A festa é de todos, não é um alegorismo político, né? É uma festa de domínio popular, tanto que chegaram com esse... tio de vocês chegarem. Não, a festa continua, a gente pode não participar, mas é uma festa de domínio popular, ela segue, né? E a gente espera que vocês apoiem aí junto às outras equipes. A gente sempre procurou fazer a nossa parte, deixar a rua limpinha. Eu não sei como é que vai ser essa questão dos policiais, porque não tem dinheiro, a gente não tem dinheiro, né, para contratar mais gente, mas está aí, a taxa da Cefaz está paga, é a obrigação do Estado cumprir com esse trabalho. E quem tiver ao nosso alcance, ela vai continuar.
Certo. Só para finalizar essa discussão do PPA, lembrei aqui qual foi o representante que estava ausente, que para a gente de Pio Nono é de grande interesse, era o representante da mineração. Não tinha ninguém da mineração. Na hora lá que a gente questionou, não tinha ninguém da mineração.
Sim, claro que não.
Não tinha, também saindo de lá, a riqueza está aqui no Pio Nono, no mar, também ninguém saiu de lá, não tem nada pactuado para... Eu acho que não ficou nada pactuado.
João, o vereador, foi bom demais o senhor ter tocado nessa questão, porque lá nós tivemos a oportunidade, depois aquele técnico lá, aqueles que estavam lá, nos chamaram, porque nós tivemos a oportunidade de fazer uma explanação, né, de chamar a atenção do governo mesmo, que quando a gente ocupou outros espaços de gestão, e eu sei que outros gestores fizeram isso, a gente levou o projeto feito, com abordagem correta. E o secretário de Agricultura, né, porque ele estava pleiteando com o recurso do FIDA, né, totalmente ilegal. Não tinha coisa mais, né, colocando, levamos o número de da população de Palfé, a população em tudo. E ele nem sabia que tinha essa jazida. Aí nessa oportunidade nós falamos, relatamos as depredações, as operações indevidas que as duas empresas fizeram, sem deixar nenhum ônus para Pio Nono. Nesse momento, o vereador complementou a fala, e foi um momento que a gente sentiu que chamou a atenção ali, né? Como é que pode um descaso desse? E aí a gente falou, entre governos, sabe, os diversos Wellington Dias que entraram, ninguém deu atenção a essa questão do mar. Né? E assim, foi muito bem lembrado, mas não tinha ninguém lá da mineração para ouvir, mas está lá no PPA, nós deixamos.
Da mineração não tinha. Aí, segundo ponto, entrou a Secretaria de Turismo. Aí, recentemente, saiu a portaria nova, incluindo Pio Nono. O cara lá também não estava, Pio Nono também no meio.
Não
sabia que Pio Nono estava. Foi obrigado. Eu digo, meu amigo, anote o número da portaria, que está aí. São os 30 municípios que estão. Mas lá também não sabia, né? O representante do DR, Eles estão sabendo que a única estrada ruim, duas estradas ruins que tem no Vale do Guariba, Pio Nono e a outra é Itainópolis. Itainópolis está sendo resolvido. Perguntei Pio Nono, o cara não soube responder se vão resolver logo ou quantos dias vão resolver. Né?
Então. Agilidade,
sabe assim? Ó, agora mesmo lá, já vai sair, já estão lavando as pedras, tem mais de 100 blocos para sair, sabe quanto custa cada um? 85 mil.
E não fica nem um centavo de imposto.
E agora já tem uma empresa alemã querendo comprar a Grandstone. E essa empresa, ela conseguiu, ela tem um maquinário que até as pedras rachadas eles aproveitam.
É porque é para souvenir, não é a nossa.
Tem quantas de pedras?
Quase 100 blocos.
100 blocos?
Ele vai comprar as
fardamentas. Quanto?
85.
Quanto vai montar?
Eles pegam aqui, aí
ele leva um fundo, né?
Volta, passa por trás.
Ele leva um fundo.
Quanto vai consultar na secretaria de...
E vai para o exterior.
Quanto o Merlong estava aqui?
Pera aí.
Não, quando o deputado Merlong, eu falei isso lá. O deputado Merlong teve um tempo aí esse ano.
Do seguro safra, né? Seguro safra, o governo do estado já pagou, porém pagou atrasado. O sistema não está aberto, né? Então, estão se tentando, que isso depende lá do governo federal, para que se abra novamente o sistema, para que tente colocar Pio Nono, para que se consiga pagar o seguro, né? Então, deixar isso bem claro, o prefeito cumpriu, pagou seus 114.800 e alguma coisa no prazo certo, então o governo está tentando fazer essa manobra aí para que o dinheiro chegue na mão de cada usuário. Né? Destacar também a questão da Operação Pipa, que foi decretada, já está tudo autorizado, tanto a federal como a estadual. A estadual só começa quando o governo federal repassar o recurso. Enquanto o governo federal não repassar o recurso para o estado, não se começa a operação Pipa.
Eu vejo uma coisa feia, viu, presidente? Porque esse governo não combina, não tem um diálogo bom com o federal.
Então, mas de qualquer forma, já foi liberado, né? O tempo documental já está liberado.
Não leva nada, né?
Destacar também o empenho da prefeita Regina essa semana em Brasília, junto aos deputados federais, junto a ministro, junto a deputado estadual, que representa o nosso município, conseguiu aí pleitear o recurso para a reforma do Oliveirão, reforma do Porto Esportivo, emenda da então na época senadora, hoje vice-governadora Regina, num valor de 170 mil, que é para ser investido em 2 veículos, e também o deputado Assis Carvalho, parece que também vai disponibilizar emenda de 500 mil reais, via Instituto das Águas, né? Então, e a história das quadras também, que o Rosmar, do Ministério das Cidades, garantiu que era só levar os projetos que tinha essas 3 quadras. E o programa Segundo Tempo também vai ser viabilizado. Né? Então agora, vamos agora para a pauta. Projeto Decreto Legislativo 03/2019, com 7 títulos de cidadania pionense ao capitão da Polícia Militar, Antônio Gilson Medeiros Xavier, 2 turnos e 2 terços.
Bom dia a todos,
discussão.
Presidente, novos colegas. O título é para homenagear o capitão da Polícia Militar, Capitão Gilson, da Companhia de Fronteiras. Ele que assumiu a companhia desde 2012 como comandante, mas já residia desde 2010. E tem prestado realmente um grande trabalho, muito próximo de Pio IX, sempre coordenando as operações. E principalmente nos momentos de crise que nós temos sazonalmente durante o ano, os momentos em que aumenta o número de furtos, ele sempre tem destacado a polícia, o pessoal da Força Tática, para fazer esse tipo de policiamento, inclusive na BR-020. E eu acredito que seja até uma forma de nós repararmos um pouco essa injustiça. Todos os outros municípios da circunscrição da 4ª Companhia já homenagearam o capitão, menos Pio IX. Então, coloco a apreciação dos pares.
Mais alguém vai falar? Projeto Decreto Legislativo 013 em votação. Quem aprova, permaneça como está.
Só um comentário dentro desse contexto. Já tem data para a entrega desses títulos?
Dezembro? Projeto aprovado. Betulho. Beto, no final. Requerimento 04/2019, vereador Fanuel Adalto, requerido secretário de Estado da Saúde do Piauí, secretário de Estado da Assistência Social, Cidadania, deputado estadual, doutor Hélio Requeiro, pelo presente e na forma regimental, após deliberação do plenário, o envio do presente requerimento às entidades e autoridades apontadas como requeridas para adoção das medidas necessárias ao envio da carreta da mulher ao município de Pio IX. Um turno, maioria absoluta. Em discussão.
Novamente, bom dia a todos. É uma das pautas que nós tratamos já em Teresina, junto ao doutor Hélio, o envio dessa carreta da mulher para Pio IX. Ela tem o objetivo de trazer a realização de exames de prevenção ao câncer de mama e ao câncer de colo de útero e promover também ações direcionadas à saúde da mulher.
É um dos cor-de-rosa, né, vereador? Rondo Cor-de-Rosa. Já veio uma vez em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores, foi muito bom lá para a região. Vocês têm uma região definida? E já foi para a região, para a aldeia da Serra do Boi, uma passada.
Fanuel, é só um dia ou não tem nada dela? Ah, tá, que primeiro está pedindo, certo? Requerimento 04/2019, quem aprova, permaneça como está. Requerimento aprovado. Requerimento 05/2019, do vereador Zé Miguel, requeridos, superintendente regional do Trabalho e Emprego no Piauí, Felipe Salha, deputado estadual Franzé, requeiro pelo presente e na forma regimental, após deliberação em plenário, o envio do presente requerimento às entidades e autoridades apontadas como requeridas para a adoção das medidas necessárias ao envio da unidade móvel de emissão de carteira de trabalho ao município Pio IX. Um turno, maioria absoluta. Discussão.
Bom dia a todos. Aqui surgiu mais da necessidade realmente da emissão dessas carteiras de trabalho. Hoje em Pio Nono não tem nenhum órgão que esteja apto a emitir. E assim, a grande, pelo levantamento que eu fiz junto até o pessoal do sindicato, há um grande número de pessoas que não tem essa carteira, que já temos dificuldade no momento de ingresso ao mercado de trabalho. Então, é uma forma de agilizar e tornar mais fácil, de facilitar, seriam 2 ou 3 dias. E a gente colocaria um dia na sede e depois
de mutirão.
Colocaria outro no interior. Algo para discutir ainda. Primeiro estamos solicitando, eu já enviei um ofício. E agora estou mandando um requerimento para reforçar esse pedido.
Essa carteira era permitida, mas a vida que vai lá não tem o material.
Pois é, ainda tem essa dificuldade.
O espaço cidadão aqui também não tem, não?
O espaço cidadão tem um entrave, um problema que não conseguiu reverter ainda.
O sindicato também emitia, aí como mudou o presidente, tem um processo burocrático a ser retomado e demora um certo tempo para agilizar. Então, a gente vai fazer esse pedido, a expectativa de ser atendida, a gente já conversou com o deputado Franzé e ele se colocou à disposição nessa empreitada com a gente. E tomara que venha.
É pela SASC?
Aí, no caso, é via o Ministério do Trabalho mesmo.
Via o Ministério do Trabalho.
Mas acho que é parceria com a SASC. É muito oportuno, vereador. A gente também tem um pleito desse, mas a gente da Secretaria de Segurança Pública, inclusive, já tinha data marcada agora para sexta-feira, durante a Espanol. Mas aí ia ficar muito tumultuado, a gente adiou. Aquele caminhão que também de identidade, eu não acho que carteira não, mas tem outros documentos, eu ainda não sei.
Vereador, carteira de trabalho, pode estar até confundindo, a carteira de trabalho é Ministério do Trabalho.
Mas é muito oportuno, o senhor trazendo esse serviço bem aí, a gente trazendo de identidade daqui a pouco, quanto tempo?
É a Unidade Móvel de Cidadania.
Sim, aqueles caminhões, né? Faça uma confusão danada. Você
que eu abordo,
a gente pede 10 coisas para sair
meia. Eu estive conversando com o Naldo, ele tem um pleito também junto à questão da Unidade Móvel de Cidadania. Inclusive, a gente está trabalhando para trazer na mesma data.
Pois é, se vocês quiserem, a gente tiver a capacidade de dialogar e juntar tudo isso, dar uma pro posto, sem botar a frente às alegorias políticas, vai ser bom. Da minha parte, a gente pode ajustar a data.
Requerimento 05-2019, votação, quem aprova permanece como está. Requerimento aprovado. Indicação 17-2019, vereador Hipérito José Antônio de Alencar, apresenta a vossa excelência nos termos do regimento interno a presente indicação, sugerindo a excelentíssima senhora prefeita a proceder à manutenção do sistema de dessalinização dos poços tubulares instalados nos povoados Paufé e Sobrado, para que seja feita de forma direta pelo município ou de forma indireta, parcerias com as associações comunitárias, de modo a beneficiar toda a comunidade dos supracitados povoados e demais localidades vizinhas. Um turno maioria absoluta em discussão.
Bom dia a todos. Veja, lá na região de Sobrado e Paufé é uma região bastante seca. Só lá no Sobrado, eu acho que já se resistam mais de 20 poços que foram cavados lá. E pouca vazão. Lá no Sobrado, o que deu mais água é o que tem 2.000, 3.000 litros por hora. É isso que tem o dessalinizador. E também no Pau-Ferro tem um de 5.000 litros. Pronto, foram os dois milagres daquela região. Então, assim, existe dois dessalinizadores, um no Sobrado e um no Pau-Ferro. E eu agradeço assim a prefeita, ela já dá algum apoio, tá entendendo? Mas assim, a manutenção é um custo muito alto. As pessoas lá, eles se cotizam através das associações, cada um contribui com R$10, tá entendendo? Mas assim, meu pedido aí é que haja uma contrapartida, tá entendendo? Para favorecer mais esse custeio lá dessa manutenção. A cada 2 meses lá é feito a troca de filtros, tá entendendo? Então, assim, eu acho que isso é de grande importância lá para as duas comunidades.
É, realmente essa indicação de extrema importância. Conheço bem a realidade dali, principalmente daquela questão da região do Sobrado. O salinizador do Pau Ferro estava desativado e foi reativado no último ano, né? Uma pleitada nossa aí junto ao deputado Magalhães. E realmente a dificuldade para manutenção, além desses filtros, né, dois em dois meses, tem uma manutenção maior, que tem que ser feita uma troca de uns equipamentos, que chega praticamente a quase 10 mil reais, o que torna praticamente inviável para aquela comunidade que não tem fonte de renda depois do fechamento da Itapsuma. Realmente não sei nem como é que estão sobrevivendo. A questão do pau-ferro, eu não tenho nem certeza a quantidade de pessoas que já fecharam suas próprias casas, mas são mais de 30 famílias que já se deslocaram para outra. Então, com muita dificuldade.
Eu costumo dizer que em São Paulo tem outro pau-ferro e outro Sobrado.
São muitas, muitas famílias que estão se retirando. Toda semana eu sei, eu digo porque trabalho lá no Pau-Ferro, mas toda semana alguém chega dizendo, fulano foi para São Paulo, fulano teve que viajar, ou seja, as dificuldades são imensas, né? É, esses anos de seca e a falta de emprego faz com que as pessoas tenham que se deslocar. É bem frisado a questão da parceria com a prefeitura, a de convite colocar aqui que na comunidade sobra. A prefeitura paga integralmente a conta de energia, que é em torno de R$1.000 mensais, então não é pouca coisa, a gente não pode deixar de frisar, né? E se puder entrar nessa parceria juntamente para a manutenção, seria bastante importante. E também que nós também vamos aos nossos deputados e também podemos fazer esse pedido, né? Eu tenho feito e que cada um possa. Eu sei que você também tem feito essa solicitação.
Vereador Zé Miguel, dentro dessa temática foi discutido muito, que levou a uma contribuição muito boa, foi o Aurim, ele é secretário de Agricultura de Picos, agora já é o oitavo na gestão do padre, né? E ele que você conhece, ele é do ramo da Caixa de Cultura, uma pessoa muito organizada, sistemática, e foi discutida a questão da energia solar, né? Que assim, um dos nossos grandes potenciais, que sai caro para as prefeituras pagar a manutenção desses postos. Então que ele reivindicou muito e a gente emendou, colocando também a necessidade de Pio Nono, porque viabilização, quem puder também pegar essa vertente, essa via aí, é o grande lance, porque a eólica é realidade, mas o que resolveria
de imediato... Tipo de produção, né? A questão da energia solar resolveria...
A questão dos catavento, né? Ali no local do poço, porque era uma economia que as prefeituras faziam, porque é muito alto, quando junta tudo, Pio Nono, que é uma tábua de pirulito, né? Inclusive, eu frisei muito essa questão que é usado na questão do meio ambiente, que ele perguntou se aqui tem secretaria. E até a gente disse, foi recentemente formado, a gente não tem ações ainda, vamos cobrar, porque é gritante, tem muita necessidade. E uma das coisas graves, eu perguntei como é que a SEMAR poderia entrar. Eu estou dizendo isso aqui porque eu acho que é um debate que enriquece, assim, até para o conhecimento da gente, tem até a obrigação de trazer essas informações. Porque assim, é muito, muito... muita avulsa essa exploração da água para outros municípios. Os postos, as baterias na região da Serra, saem assim, quer dizer, 5 anos sem alimento, baixou 30 metros nos últimos 10 anos. É um dado que a Serra traz, 30 metros é muito.
E é porque recuperou, viu?
Não, recuperou.
Dois anos deu uma recuperada.
Foi. Inclusive,
conversando com o pessoal do assentamento Nossa Esperança, Santa Fé, houve uma recuperação nos últimos 2 anos em torno de 5 metros.
Pois é, a SEMAR traz esses dados.
Mas está falando na região do Vale do Guariba, isso aí todo. O total, a média lá foi...
Não, foi 30 metros. É o aquífero Serra Grande, que chama aquífero Serra Grande, é o nome do aquífero na região do Guariba. Baixou 30 metros, que é a mesma que passa ali na região. E assim, serve de alimentos e políticas assistenciais. Isso tudo foi relatado lá e debatido e colocado nos mínimos detalhes como é que a coisa acontece aqui. E pedindo providência, né? Eles falaram dessa catalogação que está sendo feita, né? Nós temos quantos poços? Eu esqueci, estão anotados lá. Muitos poços, mas eu vou pegar esse dado e vou trazer depois. Na região, no território, a gente que sabe é de Pio Nono.
Eu tenho certeza que esses dados ainda não são todos, porque tem muito poço aí que...
Não, e eles são desorganizados também. 5 mil poços, 5 mil poços, tábua de pirulito, até eu falei a palavra, né? Tábua de pirulito. Então, assim, são problemas sérios. E uma das dentro do contexto da discussão aqui do projeto, é a energia eólica, a instalação daquele catavento para gerar energia. Isso era o grande lance. Tirava também aquela coisa do intermediador que fica lá e não recebe, não sei o quê. Que isso era só, eu sempre fui contra isso, porque, olha, essas coisas tudo bem, mas gente tinha que ser a comunidade. Que cuidar e zelar com o sentimento de pertencimento.
E só complementando. Algo fácil de trabalhar naquela região, porque o associativismo, a forma que o pessoal se organiza ali na comunidade, sobretudo na comunidade do Sobrado, é muito diferenciado. Aqui não se registra outra comunidade que tem uma associação tão forte, tão unida, como aquela do Sobrado. Eu acho que as dificuldades fizeram com que eles se fechassem entre si, se fortalecessem.
Através das associações, para que a gente pudesse fazer um trabalho. Foi na época que a Assis também chegou com aquele projeto de banheiro, de treinamento. E dali as pessoas começaram a entender que a associação tem que ser organizada, tem que ter a participação de todos. Porque é a necessidade. A necessidade às vezes faz com que as pessoas se mobilizem, né?
Indicação 17/2019, em votação, quem aprova permanece como está. Indicação aprovada. Indicação 18/2019, vereador Jonathan Leite Souza indica a excelentíssima senhora prefeita Regina Cheve Viana de Andrade Silva, após a anuência do plenário, o envio do presente expediente para que seja tomada as providências necessárias no sentido de que seja recuperado as estradas que dá acesso ao assentamento Novo Horizonte, Alto Belo e Alto Riso, um turno e maioria absoluta. É uma cobrança que para pressionar mais a agilidade no andamento das estradas, até porque tivemos problemas devido à máquina ter dado o prego, né? E resolver logo essas localidades, até porque agora em outubro tem lá a tradicional caminhada lá da Serra da Aparecida, né? E como já vai resolver um local, questão mesmo de economia, resolver logo das três localidades, né?
Eu queria agradecer a prefeita, porque eu tinha já solicitado a ela a recuperação das estradas e, graças a Deus, já foi dado início, né? Muito bom, de Pionona, Pau Ferro e Sobrado.
Ok. Então, alguém tem algo para falar?
Bom dia a todos. Senhor presidente, eu queria fazer um comentário um pouco. Eu acho que não precisava, eu desde já voto, sim. Mas não precisava requerimento, sendo que é uma coisa que a gente tem cobrado desde o início que passou a chuva, de abril, final de abril, começo de maio, é o que a gente mais fala dessas estradas. Já estamos aqui, né, praticamente no final de setembro. Então eu acho que não precisava de requerimento para isso, até porque é uma coisa de rotina que precisa ser feito, como se diz. Como eu tenho dito isso, a gente só cobra aqui as coisas mais básicas, mais simples que pode ter na administração, e o que a gente mais tem cobrado essas estradas, tudo bem, isso é uma questão, não tenho nada contra, eu voto sim o requerimento, só que na minha opinião, eu acho que não precisava, porque é a coisa que a gente vem falando no dia a dia direto, né?
Tudo bem, vereador, mas aí cada um faz sua parte. O senhor fez sua cobrança, eu estou fazendo minha cobrança, como o vereador Ipés pode fazer, como a vereadora Elia pode fazer, e assim a gente tem que conduzir o barco, né? Cada um fiscalizando, cobrando da forma que acha, né?
Até porque o povo cobra muito do vereador, né? Quem
indica
aí o que
vocês estão
entendendo?
É uma prerrogativa do vereador.
Vereador, né?
O vereador tem que mostrar.
Indicação do.
Para efetivar, eu não gosto muito de ficar também me redundando, mas só para efetivar, dentro desse contexto dos indicativos, é uma prerrogativa do vereador. E assim, ressaltar O desrespeito que o executivo trata o legislativo, eu acho um exemplo de falta de civilização. Cada um fazendo a sua parte. Tem uma prerrogativa nossa, a gente faz. Vereador João, busque esse diferencial aí na sua gestão, que a gente obtenha as respostas, ou uma negativa, ou uma justificativa. Cobre do procurador do município um texto que a gente possa ler, uma justificativa. Por quê? Isso é inconcebível. O vereador, ele tem que ter sua autonomia. Isso é uma desmoralização para a Câmara. Eu vejo que quando vão criticar a oposição, bota tudo numa vala comum. A gente tem procurado. Não estou falando só de mim, não. Estou falando de todos. Todo mundo tem sua cota de contribuição aqui. O trabalho fiscalizatório, ele é legítimo. Ele precisa ser acentuado. Está entendendo? Então, assim, legalizar a coisa, a gente não tem uma resposta de nada. Eu acho que o que o vereador Gabriel quer dizer aqui é o seguinte, é que vocês têm tanto acesso à prefeita, que esses indicativos, eu não sei se ela vai, mas isso aí eu não questiono, porque é uma prerrogativa de vocês, tá entendendo? Com relação à iluminação, é uma redundância, é uma coisa que eu tenho curiosidade, e eu gostaria um dia de receber essa satisfação que nos devem. A COSIP é muito dinheiro que é arrecadado para a iluminação pública. Então, isso eu sempre pedi. A gestão tem muita falta de planejamento e organização, porque era para ter um orçamento explicado. Isso aí não era para acontecer, essas ruas ficarem escuras, né? Lá na Aparecida é uma prioridade. Como é que acontece um negócio desse e não tem um olho lá? Né? A gente tem sido essa caixa de ressonância, sim, que o vereador tem que ser. Agora, precisa também essa turma trabalhar aí. Na sessão passada, o senhor falou da questão da qualidade do calçamento. E eu esqueci de fazer uma ressalva, que quando uma empresa veio aqui prestar serviço, ela trouxe um monte de gente de fora. Eu voltei tudinho, contratei mão de obra, deixei o dinheiro todinho aqui em Pio Nono. E eu nem fui cobrar qualidade, porque o pessoal que eu cobro já apresenta a qualidade de excelência, fazendo milagre. Doutor Adivan, fazendo milagre, porque eles querem pagar pouco, você sabe como é que acontece as coisas, né? Fazendo milagre. E quando o secretário Gilson foi quebrar lá uma rua, antes de entregar a obra, porque precisava ser quebrado, porque estava obstruído, e uma pessoa muito mal educada lá da empresa foi tentar impedir, na mesma hora eu pedi para ele se retirar do ambiente e deixasse que o secretário fizesse o trabalho dele. Com a equipe, tá aí o pessoal do NEM ali, do Chico Dodô, que tá lá, vai quebrar assim, desobstruir, depois eles fazem de volta. E ele meteu a linguinha dele no saco. Então, por que a prefeita não pode cobrar uma qualidade? Por que é que vocês que trazem essas obras não podem dar? Faça direito, porque esses calçamentos, eles já estão todos desfeitos, já. Assim, desfazendo mesmo assim, uma coisa horrorosa. Ficou triste. A qualidade desse calçamento tá sendo feia. Então, sugestão, porque isso é dinheiro público, de nossos impostos, não é dinheiro de bolso de ninguém aqui.
Fala, né, vereador?
Sim. Só para receber o aluno.
Não, o vereador Fanuel.
Não.
Indicação 18/2019 em votação, que a prova permanece como está. Indicação aprovada. Indicação 19/2019, vereador Jonathan Leite, após anuência do plenário, envio do presente expediente à excelentíssima senhora prefeita municipal Regina Schelle Viana de Andrade, para que sejam tomadas as providências necessárias no sentido de que seja feita a manutenção da iluminação pública do entorno da Igreja da Serra da Aparecida, da região da Baixa do Poço, Vila Bastião, assentamento Nova Aliança e assentamento Novo Horizonte, São Luís 2. A mesma como... Esperança.
Essa questão de ordem.
Santa Fé, né?
Porque, se eu não me engano, desde o início do ano nós já tínhamos aprovado requerimento, indicações e tínhamos feito generalizando para todas as regiões. Agora a gente está operando a mesma matéria na mesma sessão legislativa.
Senhor presidente, verdade, você está certo que tinha feito isso no início do ano.
Se eu não me engano, foi até
ao
invés de colocar para uma região específica, vamos pedir a manutenção em todo o município.
Estrada e iluminação.
E aí, se realmente for constatado isso na secretaria, senhor,
dessa emenda tivesse feito dessa forma, entra em duplicidade, não pode entrar com matéria duas vezes na sessão legislativa.
Isso aí
nós fizemos isso do outro. Do outro, 18, 2019 ou desse?
Isso aí nós fizemos.
Foi o vereador
São
Miguel disse.
Quem foi, foi eu
e ele.
Eu acho muito válida a cobrança do vereador Jonatas. Acho muito válido. Agora, eu acredito que, como já existiu essa matéria aqui, no âmbito da Câmara, ele podia fazer diretamente em ofício para a prefeita, do seu gabinete, da sua pessoa.
Eu vi matéria aqui que não entrou em pauta, que a gente não. A lei já diz. E as concessionárias não podem fazer foto no final de semana. Não sei como é que a CCJ está analisando, porque nós apresentamos o nosso parecer, é baseado nisso aí. Aí a sexta, tudo bem, mas final de semana. Então, assim, tragam coisas mais baseadas. A gente só fala nosso parecer quando a CCJ der, que todo mundo sabe. Primeiro a CCJ dá, depois a gente analisa. Então, assim, é importante. É válido. Eu acho muito boa a discussão, pelo menos a gente toma conhecimento. A gente tem a oportunidade de pedir a vocês que têm acesso à gestão que efetiva esse serviço. É bom para vocês, é bom para todo mundo.
Mas eu queria falar, senhor presidente, porque o vereador falou, realmente eu fiz um requerimento que todo mundo concordou.
Deixa a Silvana verificar aí.
Eu tenho falado muito, né, no meu exercício de vereador, porque não dá para você acompanhar tudo. E tem uns projetos aí que a gente é referente ao nome das ruas do conjunto Carlos Jefferson. Quando eu conversei pessoalmente com a Ieda, que ela nos procurou, ela disse que seriam os irmãos e tinha lá uma lavadora. Mas assim, naquele meio, nós não nos tocamos que uma das ruas que receberia o nome era da dona Adelina. Eu vi ali as pessoas que o que nos traz aqui? Um motivo muito especial, e aí ela não entrou em detalhe. Então eu quero, Silvana, que conste ata a nossa menção aqui e a relevância de ter se lembrado, né, por parte da sociedade civil, porque aí ela traz. Né, de forma independente, o nome da dona Adelina. A dona Adelina foi uma mulher muito importante, de muita relevância para o nosso município, né, quando a gente não tinha acesso a médicos, né, aquele serviço de curandeira, assim como a avó de Zé Miguel, o vereador Zé Miguel, ela teve uma relevância muito grande. E assim, se a gente tivesse tocado, com certeza a gente teria feito a menção, assim como fizemos a Todinha, a Bezinha. E eu fiquei constrangida depois quando eu soube, porque o nome dela não está lá, o apelido Dona Adelina, né?
Ele estava lá embaixo da matéria, né?
Estava embaixo da matéria, como ela falou da lavadeira de roupa, e não disse Dona Adelina, essa rezadeira, a gente não falou. E depois eu fiquei muito constrangida de não ter feito uma menção. Então eu quero que registre em ata, viu, Silvana? A menção da importância da nossa. Da nossa valorização por essa indicação de nome de Dona Adelina. E depois eu queria que vocês comprassem uma cartelinha aqui, é da associação. A cartelinha é um bingo, viu? Para ajudar nas despesas lá do menino.
Muito todo mundo vai entrar.
Se alguém puder nos ajudar, tá aí.
Voltando aqui à discussão das indicações, a Silvana está falando que foi emendada do rosto. Do rosto.
Só do
rosto. Do rosto.
E a outra foi emendada? Mas foi feito.
Aproveita
aí
a... Só para emendar. Aproveitar
a indicação da área do João e agora faz essa emenda.
Todas
as regiões.
Toda sessão, amigo.
Botar todas as regiões.
Para ser
Acrescenta isso.
Isso aí acrescenta demais regiões.
Demais regiões. Indicação 18 e 19 de 2019, em votação. Quem aprova, permanece como está.
Qual
indicação? As duas. A da iluminação e da estrada.
A iluminação na reputação.
Mas é emendando.
É só emendando. Só emendando. Só emendando. Morreu o Mari pra.
Quem aprova, permanece como está. Caso é aprovado. Em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Em nome de Deus, declaro aberta a votação do segundo turno para a votação do projeto Decreto Legislativo 03-2019. Quem aprova, permaneça como está. Segundo turno. Só é um projeto, só. Um projeto aprovado em segundo turno. Título de cidadania. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão.
Às vezes o menino pode falar lá. Viu, vereador Gabriel? Às vezes o menino pode falar lá com aqueles assuntos que entram na cabeça. Eu digo, é só isso. E morreu para me frear. Só isso mesmo. Aí eles pesquisaram o negócio da Maria Clara, Maria Frear. E eu trouxe um pouquinho de história dessa Maria Frear. Eu não sabia, não, né, Guilherme?